Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
E vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, viu, mais uma vez. Hoje, dia 25 de abril de 2024, ótima quinta-feira para você onde quer que esteja ouvindo a gente. Você que está em casa, está no trabalho, está saindo agora, vai trabalhar até mais tarde. Você que já está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo acompanhando a gente pela internet, através do aplicativo Gabriela FM ou do nosso site radiogabrielafm.com.br. A partir de agora, as principais notícias das modalidades mais importantes do mundo dos esportes, viu? A maioria aí, as principais, a gente vai falar a partir de agora, principalmente futebol. E não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Estou junto aqui com o top Fred Menezes, comentarista. Boa noite, Fred.
Boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui esperando também nosso amigo Júlio, né?
Deve estar chegando aí.
Marcão, tem muita informação aí, comentários dos jogos da Libertadores, né? Tem jogos hoje também, teve jogo ontem.
Sul-Americana
também, tem notícias aqui do voleibol, a final da Superliga, ontem eu comentei, posso complementar também.
Isso.
WSL Margarete River também, houve o corte, né? Agora só vão ter 22 atletas masculinos e 10 femininas. Nós temos aí ainda 3 no masculino, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Iago Doura. E no feminino, Tatiana Weston Webb, complementando aí as etapas do Mundial, né? Até o final do ano aí, a última competição, para ver quem será o campeão mundial. Mas hoje a gente teve a notícia que Felipe Toledo e Chumbinho, Chumbinho que estava classificado para participar esse ano, não pôde participar, inclusive está complicado também a participação dele nas Olimpíadas, que ele estava também classificado, mas por conta de uma contusão, né, uma concussão cerebral, ele treinando aí na praia, lá no Havaí, e bateu a cabeça nas pedras, e aí acabou sendo afastado, mas já está apto, já começou a treinar, e receberam um convite, tanto Felipe Toledo, que se afastou da competição, os problemas aí pessoais, né, e emocionais também. E eles foram receber o convite para em 2025 voltar a participar dos eventos. E então a gente vai ter aí brasileiros, sempre teremos bons brasileiros aí participando do WSL. A gente vai acompanhar agora mais especificamente um número menor de competidores, né, que para chegar na última competição, entre os 5 melhores, disputar o Mundial. Então, estamos aí, vamos ter boas ondas aí pela frente.
E também nós temos playoffs também, né?
Tem os playoffs da NBA, Marcão. A gente vai conversar hoje também sobre isso.
É isso aí. Daqui a pouquinho os detalhes desses assuntos aí. 6h10, estamos começando.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Começa falando sobre a Sul-Americana, Comebol Sul-Americana, terceira rodada. Já teve início aí muitos jogos. Hoje pelo Grupo A teremos às 9h, Always Ready recebendo o Universidade César Vallejo. E também por esse Grupo A, às 11h, o Independente Medellín recebe o Defensa e Justiça, às 11h hoje. Pelo Grupo B, tivemos na terça-feira União La Calera empatando com o Cruzeiro em 0-0. E ontem, ou melhor, na terça ainda, tivemos a Aliança Petroleira perdendo em casa para a Universidade de Quito por 3-1. Universidade de Quito lidera o grupo B com 7 pontos. União Lacaleira está em segundo com 4 pontos. O Cruzeiro em terceiro com 3 pontos. Pelo grupo C, ontem tivemos o Real Tomayapo recebendo o Belgrano. E o Belgrano aplicou um 2-0 fora de casa, vai liderando o grupo C com 5 pontos. E hoje, por esse grupo, o Delfim, que está em segundo lugar com 4 pontos, recebe o Internacional, terceiro colocado com 2 pontos. Então, o Inter tentando aí pontuar para chegar, de repente, até a liderança desse grupo C, né, Fredão?
É, o Internacional vai jogar fora de casa, né, Equador, né, Marcos? Agora precisa de uma vitória aí, porque o Internacional só tem 2 pontos, né, e Delfim é o terceiro da classificação do grupo, e precisa urgentemente de um grande resultado. Então,
obrigado.
Jogo puxado, né, e fora de casa, sempre na Libertadores são jogos duros, né, e o Internacional precisa se recuperar aí urgentemente.
É verdade. Pelo grupo D, tivemos aí na terça o Sportivo Trinidense vencendo o Nacional Potosí por 2-0. E hoje tem mais brasileiro aí em campo. Nesse grupo D, teremos às 9 da noite o Fortaleza recebendo Boca Juniors. Hoje um jogaço. O Fortaleza tentando manter 100% de aproveitamento na Sul-Americana, recebendo o Boca, que é o segundo colocado no grupo. Tem 4 pontos, Fredão.
É, jogo pra gente assistir, jogo pegado, né? Porque são os dois, provavelmente, os dois que vão disputar aí a primeira colocação. É um bom resultado hoje. O Fortaleza vai deixar ele em boas condições, vai jogar dentro de casa, então isso é uma grande vantagem, né? Principalmente contra o Boca Juniors. Jogar fora de casa com o Boca Juniors sempre vai ser difícil, né? Porque são jogadores manhosos, né, os argentinos, mas é um bom resultado. O Fortaleza está com 6 pontos, então a gente espera que ele vá bem, pelo menos dentro de casa aí, e tire pelo menos um empate aí para ficar na frente do grupo.
A torcida do Tricolor de Aço vai comparecer hoje, viu, para fazer o time manter os 100% de aproveitamento na competição. E tivemos aí ontem, pelo grupo E, o Danúbio recebendo o Atlético Paranaense. O Furacão manteve seu aproveitamento 100%, vencendo por 1-0, Fred.
O Atlético Paranaense está bem encaminhado aí nesse início de temporada, né, Marcão? Ele fez 3 partidas, está com 9 pontos, então praticamente também está encaminhada essa classificação aí. E grandes resultados aí, Cuca pegou o time, está fazendo o time andar, tem vários jogadores aí indo muito bem no campeonato, tá encaixado. Então a gente, vários clubes brasileiros aí, a gente nota que tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, as equipes brasileiras hoje estão sobressaindo-se na disputa com as equipes aí da América Latina. E a gente acredita que isso tudo é por conta do poder econômico também, né, Marcão? Apesar de que tem vários jogadores aí, hoje a gente vai comentar sobre isso, tem jogadores brasileiros jogando lá.
Sim.
Né? Ontem, inclusive, teve duas atuações aí na Libertadores contra um time brasileiro. Logo mais na frente a gente vai fazer esses comentários.
Pois é, o Cuca, à frente do Furacão, está com um aproveitamento lá em cima, viu? Poucos técnicos estão com esse aproveitamento pelo mundo, viu? É o Atlético aí jogando duro nessa temporada. E pelo grupo do Atlético, tivemos aí o Raio Zuliano recebendo ontem o Sportivo Ameliano. O Sportivo Ameliano fora de casa aplicou um 4-0 aí, aproveitou o deslize do Danúbio diante do Atlético Paranaense. O Sportivo pulou para a segunda colocação, os mesmos 4 pontos do Danúbio, só que com muito mais gols marcados aí, 3 a mais do que o Danúbio. Pelo grupo F, tivemos aí na terça o Corinthians perdendo para o Argentino Júnior, lá na Argentina. E hoje teremos o Nacional do Paraguai recebendo o Racing do Uruguai. A partida acontece daqui a pouquinho às 7 da noite. E aí o Corinthians pode, de repente, perder mais posições nesse grupo F. Está em segundo lugar no momento, com 4 pontos. Vamos pular para o grupo G, porque tivemos na terça o Deportivo Garcilasso empatando com o Cuiabá em 1-1. E hoje às 7 da noite o Metropolitanos recebe a equipe do Lanús. Então Lanús aí pode, se vencer, pular para a liderança desse grupo G, desbancando o Cuiabá. É, pelo grupo H, ontem tivemos o Coquimbo Unido perdendo para o Racing por 2-1 em seus domínios. E o nosso Bragantino recebeu na Bia Bichedid o Sportivo Luquenho, vencendo por 2-1. O Bragantino também iniciando a temporada muito boa, né, Fredão?
É, o Bragantino também é um timezinho arrumado, né? E vem fazendo bons jogos aí no início da temporada. Tá com 6 pontos, Marcão. E nesse grupo H aí, o Racing tá com 9. É. Mas o Bragantino, tem tudo para chegar junto aí, brigar pela primeira posição. Né, eles vão bater de frente aí, não vai demorar.
Próxima rodada.
E aí,
quinta-feira, dia 9, às 9 da noite, Bragantino e Racing.
Aqui dentro, né?
É.
Então é um jogo para o Bragantino encostar definitivamente no Racing aí e assegurar a sua classificação, que está bem encaminhada.
É isso aí. E a gente não para não, 6h17.
Gabriela Esportiva.
A Libertadores, Comebol Libertadores aí também, tivemos a terceira rodada já iniciada ontem pelo grupo A. O Colo-Colo recebeu o Alianza Lima e ficou no empate em 0-0. Colo-Colo em segundo lugar com 4 pontos aí, mesma pontuação do Fluminense, só que o Fluminense tem um saldo de gols melhor, um gol, e o Colo-Colo tem 0 gol de saldo. Fluminense pode aumentar essa distância hoje, porque vai visitar o Cerro Porteño daqui a pouquinho, às 7 da noite. Então, o tricolor carioca tem condições aí, Fredão, de se afastar mais nessa liderança do grupo, né?
É, um bom resultado hoje seria uma vitória, né, pro Fluminense. Então, ele ficaria muito tranquilo também e encaminharia aí bem sua classificação. Mas é jogo paraguaio, jogo duro, jogo difícil. E não pode entrar com pé leve, né? Tem que entrar igual a Beto Espanador, chegando junto. Então, é jogo difícil, mas o Fluminense é uma grande equipe, né? Campeão da Libertadores. Então, é a equipe que as equipes também têm um certo receio em brigar, né? Em jogar junto, jogar contra, porque sabe que é uma equipe muito técnica e começou a dar o ar da graça aí nessas últimas partidas. A gente espera que ela desenvolva um bom futebol aí, que não vinha desenvolvendo no início da temporada, por conta de vários motivos aí, de disputa de Libertadores, Recopa, a própria forma aí de treinamento no início do ano, as contratações, mas tem jogadores já aparecendo na equipe, né, Marquinhos, uma contratação jovem que está mostrando todo o seu potencial já no Fluminense, fazendo grandes partidas aí no Brasileirão também. Então a gente espera que o Fluminense alcance aí um bom resultado e faça uma grande partida fora de casa.
É um time que deixa o torcedor tricolor de repente com os nervos à flor da pele em certos momentos, aquele toque de bola, aquele tic-tac na defesa, mas também pode encaixar durante uma partida esse toque de bola no ataque, né? Ser eficiente, né, Fredão?
E tem jogo que você encaixa, né? Uhum. E às vezes uma equipe até inferior tecnicamente, você tem uma certa dificuldade, e às vezes com equipes muito superior, até forte, você acaba desenvolvendo aquele estilo, né? Aquele padrão de jogo, e o Fluminense é diferenciado nesse sentido. Se os jogadores tiverem também individualmente alguns bons jogadores e fizeram uma boa atuação, né? O Fluminense pode sair com um grande resultado com qualquer equipe da América Latina. Então a gente espera que nesse jogo aí fora de casa, que o Fluminense possa ter volume de jogo e ir muito bem hoje à noite.
Não é à toa que é o atual campeão da Libertadores da América. Vamos dar boa noite também ao Júlio César, que chegou aí, o imperador. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, ouvintes. Gabriel Esportivo, o trânsito aí tá um caos, meu irmão. Não tá brincadeira, não. Aqui na ladeira do Canecão, tá dando engarrafamento em uma ladeira, pra você ter ideia como é que tá o trânsito de Deus. Mas o importante é que chegamos, estamos aqui pra gente falar de Colo-Colo e falar do futebol no geral. Ontem teve muitos jogos, hoje também tem jogos, E a gente está aqui para o que deve vir.
É isso aí, já falamos de Sul-Americana e o Fredão. A gente está na Libertadores agora, Júlio, já no Grupo B, porque vamos ter hoje o Cobresal recebendo o Talheres às 19h no Municipal de Calama. E também teremos hoje o Barcelona de Guayaquil recebendo a equipe do São Paulo hoje às 21h. Então, Talheres lidera esse grupo com 4 pontos por enquanto. O São Paulo está em segundo com 3. E então, vai ser o momento do tricolor paulista tentar liderar esse grupo B aí, né?
É um jogo complicado. Esse é o momento do São Paulo tentar segurar a liderança, mas é um jogo complicado. Esse Barcelona de Guayaquil jogando dentro de casa é um time fortíssimo, um time duro de se bater, mas no futebol tudo pode acontecer, né? É só o São Paulo se impor dentro de campo, conseguir segurar aqueles famosos 10, 15 minutos, né, que o time vai tentar abrir logo o marcador aí.
Sufocar.
E o São Paulo passar desse sufoco, segurar essa onda e depois se organizar e sair para o jogo com sabedoria. Aí o resultado pode vir. Agora que vai ser, Fred, um jogo muito difícil para o São Paulo, né, que também não vem em uma boa fase. Isso aí,
apesar
sem dúvida.
De ser uma boa equipe, né?
Apesar de ter bons jogadores, né? Como o Ramos Rodrigues, o Lucas, o Luciano, o Rafinha, que assim, tá machucado ainda, né?
O Elton Rato, né?
O Elton Rato. Tem uma boa equipe, tem um treinador
Caleri,
também.
Caleri.
O Caleri, tem um treinador também que já demonstrou que sabe trabalhar, que é um bom treinador, né? E demonstrou isso em um time pequeno, sem estrutura. Hoje ele está em São Paulo, que é completamente diferente do que o Água Santa, né? Que era o time do treinador que está no São Paulo hoje. Mas, time para isso, São Paulo tem. Agora, num jogo desse, fora de casa, contra uma equipe que é difícil de ser batida dentro do seu estádio, dentro dos seus domínios, é saber jogar.
É, com certeza.
É isso aí. E vamos para o Grupo C da Libertadores. Na terça-feira, o Estudiantes perdeu para o Grêmio, né? Por 1-0, o Grêmio visitando o Estudiantes. E ontem, por esse grupo aí, o Raspato recebeu The Strongest, ficaram no 0-0. Bom para o tricolor gaúcho aí, que pontuou pela primeira vez aí na competição, está com 3 pontos. É o quarto colocado, último colocado do Grupo C, mas com esse empate aí entre o Raspato, que lidera com 5, e o The Strongest, que está em segundo com 4, tem aí mais chance do Grêmio chegar junto na classificação, né, Júlio?
É verdade, o Grêmio também que tem um bom time, tem um treinador que conhece a competição, né? Tem condições sim também de chegar à liderança e conquistar mais uma vitória na competição.
Tem.
Libertadores é um campeonato, é uma Copa difícil, principalmente jogos fora de casa.
É.
Né? O time para ganhar uma Libertadores, para ele ter sucesso na Libertadores, ele tem que saber jogar fora de casa.
Tem que estar bem fisicamente.
Tem que estar bem fisicamente e saber montar a estratégia certa a cada jogo, porque cada jogo é uma história diferente, porque são características diferentes dos times. Você pega um time na Argentina, depois pega um time no Equador, pega outro na Bolívia, então são times diferentes, de escolas diferentes. Então, o time para ter sucesso na Libertadores, ele tem que saber jogar fora de casa, porque dentro da casa dele, diante da torcida dele, do estádio dele, a história é outra, ainda mais num time que tem qualidade como o Grêmio tem, como o Flamengo tem, como o próprio São Paulo tem. Tem que fazer o bom papel fora de casa, primeiramente.
E a gente sempre foi assim contra as equipes aí da América Latina, de jogos duros e pegados, né? Então a gente vê que as equipes têm que ter pegada também e muita motivação para brigar. Então essas equipes todas precisam estar emocionalmente tranquilas, mas sabendo o seu papel, né, o que precisam fazer para poder buscar esses resultados também fora de casa. E isso que a gente observa quando a equipe está buscando isso, a gente vê até quando a bola está rolando e você vê como os atletas entram em campo para disputar. Porque eles sempre entram com o futebol brasileiro, que é um futebol sempre foi técnico, né, em relação a eles, mas eles com muita garra, né, muita vontade, às vezes.
E muita catimba.
Muita catimba.
E os times da Argentina, do Uruguai, do Paraguai,
exato,
eles jogam com garra, com vontade e com a catimba.
E você não estiver tranquilo para poder passar
dizer,
por cima
não
disso.
Não quer dizer que não tenham técnica, né? Porque tem muito jogador não, técnico também.
Não, tem nenhuma, técnica, é. Tem.
É porque mas... eles sempre usaram essa catimba, mesmo eles, e a força, né?
Eles são pra, especialistas em catimbar o jogo, em provocar adversário.
Exatamente.
Entendeu? Eles são especialistas.
Tentando fragilizar a outra equipe emocionalmente.
É como você falou, o time que vai jogar, por exemplo, contra um time argentino, que catimba o jogo, um time uruguaio, um time... tem que ir bem fisicamente e psicologicamente, porque perfeito. Eles provocam o time adversário. E se o cara não estiver focado, não estiver bem psicologicamente, acaba
faz
caindo
uma bobagem
na onda.
E atrapalha o jogo. Ontem mesmo um zagueiro corintiano, ele foi expulso porque deu um empurrão no árbitro do lateral. Quer dizer, o Bandeirinha. Ele deu um empurrão no Bandeirinha. Ele tomou uma falta. Acabou o Bandeirinha marcando uma falta dele também, porque ele levantou e começou a partir para cima do jogador adversário. O Bandeirinha entrou no meio, ele empurrou o Bandeirinha. Aí foi expulso. Quer dizer, atrapalhou o time do Corinthians muito, né?
É verdade. Olha, pelo grupo D da Libertadores, tivemos na terça-feira Júnior Barranquilla empatando com a LDU em 1-1. E ontem, no Nilton Santos, no Engenhão, o Botafogo recebeu o Universitário. O Botafogo conquistou sua primeira vitória na competição, venceu bem por 3-1. Então, quem sabe o Botafogo ressurgindo agora, né? Novo técnico, se não consegue essa classificação, né?
É verdade. É como a gente falou ontem, o Botafogo parece estar reencontrando aí o caminho das vitórias, a boa fase. O treinador português, né? Chegou lá com sorte. Agora, perdeu o Tiquinho aí, que tá lesionado, né? Principalmente para esse jogo contra o Vitória aí, que vai ter final de semana.
Provavelmente uma lesão na anterior, atrás da coxa da perna direita, né?
Na posterior. E esse tipo de lesão, dependendo do grau, pode afastar o jogador...
Por muito tempo, né?
Por duas, três, quatro semanas. E o Tiquinho, logo agora que tá voltando a marcar gols, e o Botafogo voltando nessa fase aí... É ruim você perder um jogador que você tem como referência, né?
Com certeza.
Pra poder fazer seus gols na partida.
Agora o que substituiu ele entrou muito bem, viu? Marcou, inclusive, duas vezes aí o Eduardo.
O Eduardo é meia, né? Ele é meia atacante e ele entrou no lugar lá de Tiquinho. E realmente fez uma grande partida, é um bom jogador. Ele vinha como titular do Botafogo o ano passado inteiro. Ele saiu agora nessa entrada do novo técnico aí.
O Arthur Jorge,
e ele, mas ele é um bom jogador, inclusive é parente, uma curiosidade aí, é parente de Bebeto, né? Ele namora com a filha de Bebeto.
É o genro
do Bebeto. Mas ele é bom jogador e fez dois belos gols ontem, viu? E chegando de trás, que é como ele chega, né? Porque ele quando joga no meio, e foi bem. Foi bem na partida também, Eduardo marca depois na jogada pelo centro, iniciada por Luiz Henrique, que também fez o primeiro gol.
Sim.
Luiz Henrique que jogou no Fluminense, foi estrela do Fluminense há alguns anos atrás, estava fora do Brasil e o Botafogo repatriou e começou a apresentar já um bom futebol ontem. Ele ainda estava se adaptando, né? Porque você quando chega numa equipe, você vai se adaptar ao jogo, mas o Luiz Henrique tem tudo também para fazer um bom papel aí no Brasileirão e na Libertadores aí, que é um grande jogador.
É isso, pelo Grupo E, ontem tivemos aí o Bolívar recebendo a equipe do Flamengo, né? E o Bolívar aplicou 2-1 derrotando o Flamengo, né? O Flamengo que veio bastante modificado para esse jogo, né?
Ele até falamos ontem aqui sobre a primeira escalação que ele havia divulgado, que era com dois zagueiros, o sistema normal do 4-4-2, mas no decorrer do dia ele mudou. Veio para a formação com três zagueiros, né? Ontem o Flamengo sofreu uma derrota que está repercutindo até hoje. O dia todo essa derrota do Flamengo ontem repercutiu, porque o Bolívar venceu, o Flamengo venceu. Mas o Bolívar não demonstra ser o time que a gente aqui estava imaginando. Ah, está liderando a competição, tá ganhando com excelência. Não. Eu não vi
tá com 9 pontos, mas eu acho que o grupo, para o Flamengo, é um grupo fraco, na verdade.
Não, lógico. E o time não é essas coisas todas. O Flamengo perdeu porque a altitude realmente atrapalha.
3.600 metros,
isso aí é
complicado.
É fato, né? Agora,
a Libertadores existe há vários anos, a altitude sempre existiu, né? Então, quem se classifica tem que se preparar também para isso.
Sim,
né?
Exatamente. Lógico. Teve uma época aí que o Flamengo pegou o Potosí, eu não me lembro o ano, mas o Flamengo foi uma semana antes para poder se acostumar, porque lá em Potosí também é complicado a altitude.
Departamento físico, né? Tem que se virar na preparação.
E agora o Flamengo, você vê que o Flamengo só foi para o local, para a cidade do jogo, horas antes da partida.
É, porque ou você chega um tempo antes... Então, para você se adaptar, o organismo se adaptar, ou então você chega em cima da hora do jogo.
Mas o que está repercutindo essa vitória do Flamengo, primeiro foi porque Tite poupou 9 jogadores. Tirando Léo Pereira, que estava com virose, e o resto foi poupado. Né? Aí, o time mostrou ontem que não é esse time todo. Né? E aí, fica aí a pergunta, se o time do Flamengo titular entrasse, será que ganhava o jogo? Será que perderia normal também? Então, rapaz, é complicado.
Mas jogou Dela Cruz, jogou Gerson.
Jogou. O time que o Flamengo botou em campo não é um time ruim, não. Porém, não tem entrosamento.
Não tem entrosamento.
E a altitude fez a diferença.
Também.
Agora, deu para perceber também que o time, o Bolívar não é esse time todo, esse bicho papão todo também para estar na, como é que se diz? Na liderança. 100%. Ele hoje está na liderança, que o próprio Flamengo deu mole na primeira partida, que poderia ter saído com a vitória, deu mole e deixou empatar. Né? E agora ontem perdeu. Eu acho que o Flamengo classifica. Normal. Agora, botou em risco ontem a liderança. Porque o time foi a 9 pontos, ele tem 4, o Flamengo ainda tem mais 3 jogos, 2 dentro de casa. E um fora de casa. Mas ninguém sabe como é que vai ser esse jogo.
Na verdade, o Flamengo foi surpreendido, né? Porque o Flamengo, eles fizeram o primeiro gol, o Flamengo empatou.
Empatou com
o
Vinha.
Já no segundo tempo, aí já no meio do segundo tempo, eles fizeram o segundo, que foi uma surpresa realmente, porque ele não viam. O jogo estava assim. Havia um domínio de posse de bola, mas nada espetacular. A gente sabia que o Flamengo estava administrando.
Sim.
E aí foi surpreendido. E, aí...
e a melhor figura do Flamengo ontem, pelo menos é o que a mídia diz no dia de hoje, foi o Vinha, lateral esquerdo. Porque o restante dos outros jogadores foram jogadores comuns ontem, jogadores que não apresentaram o futebol que a gente conhece. Mas enfim, eu acho que o Flamengo tem time para poder
reverter
a situação. Um negócio, Marcão, é que a imprensa brasileira, pela estrutura que o Flamengo tem hoje, a imprensa, ela acha que o Flamengo tem que vencer todos os jogos e vencer bem. Rapaz, não é assim, não existe super time, não.
Perfeito.
Entendeu?
É verdade.
Aqui no Brasil, às vezes, a gente da imprensa, a gente se preocupa muito em querer ver o Flamengo na primeira colocação pela estrutura que ele tem. Já lá fora, o pessoal quer ver o time classificar, não importa se em primeiro ou em segundo, quer a classificação. Aqui não, a gente quer a classificação, mas tem que ser em primeiro.
Teve mudança técnica, né? Como o Fredão falou e você falou, a Libertadores é super difícil, é bem equilibrada, né? Então tem essas questões. A gente lembra também que hoje tem mais um jogo por esse grupo E do Flamengo. Às 9 da noite hoje, o Palestino recebe o Milionários. Então o Flamengo ainda pode perder essa segunda colocação, caso o Milionários vença por 2 gols de diferença a equipe do Palestino.
Que aí ele iguala em número de pontos, mas ultrapassa no saldo de gols.
Gols marcados.
Mas eu acho que se o Flamengo vier a perder hoje a segunda colocação, é momentaneamente. E é um negócio de momento. Né? A próxima partida dentro do Maracanã, o Flamengo tem muito mais time do que o Palestino, do que... Né? Tenho certeza que o Flamengo se classifica. Possa ser que não em primeiro, porque a derrota de ontem colocou em xeque a primeira colocação. Mas o Flamengo chega em segundo tranquilo.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já, falando mais aí de Libertadores. Agora é 6h35.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Gabriela Esportiva.
E falando de Libertadores da América, agora a gente vai para o grupo F, né? Porque na terça, o Liverpool do Uruguai venceu o San Lorenzo por 1-0. O Liverpool foi para a terceira colocação, 4 pontos. San Lorenzo é o lanterna com 1 ponto. E ontem, o Independente Del Valle recebeu o Palmeiras lá no Banco Guayaquil. E aí, é um jogo muito difícil, muito duro, mas o Porco Verdão conseguiu uma virada nos acréscimos e venceu por 3-2 aí.
É, Palmeiras conseguiu um resultado excelente fora de casa, né? Lá em Guayaquil. É o Palmeiras que tem o seu time certinho, ajustadinho. É, o treinador lá não tem esse pensamento que Tite tem cá no Flamengo. Foi força máxima, mesmo com algumas dificuldades no jogo, mas veio de lá com a vitória.
E o Abel, 3 pontos. Abel sempre acerta, né? Colocando as peças novas, botou o menino lá da base e acabou marcando nos acréscimos um golaço no final, né, Fredão?
Luiz Guilherme, é. Ontem, sim, foi um jogo muito difícil. Primeiro porque o Independente marcou os 2 primeiros gols e botou 2-0. Né? E o Palmeiras continuou jogando, buscando, e aí fez seu primeiro gol. Não, só para destacar aqui, Marcão, a gente comentou aqui antes aqui, Paz, um garoto prodígio,
Kendry Paz,
16 anos,
Kendry Paz.
Né, joga no Independente, fez o primeiro gol, inclusive ele está sendo negociado já, né, Marcão?
Isso.
Ele fez e deu passe para o segundo gol.
Ele já vai para o Chelsea, está acertado com o Chelsea.
É um jogador espetacular, joga já na seleção, convocado para a seleção equatoriana, então... o Independente é uma excelente equipe também. E o Palmeiras com o Endrick, que fez um gol de cabeça, o primeiro gol, e depois marcou com o Lázaro. E no finalzinho, já nos acréscimos, o Palmeiras, inclusive uma vitória muito improvável, né?
Sim.
Depois de 2-0. E o Luiz Guilherme marca um gol de chute forte de fora da área.
E
vira o jogo, e vira o jogo. Um resultado muito bom para o Palmeiras. E o Palmeiras vai para 7 pontos e hoje é o primeiro colocado do grupo. Eu também não comentei antes, Marcão, do jogo do Flamengo, foi que os 2 jogadores que fizeram gols no Flamengo são brasileiros, lá da equipe do Bolívar. Chico da Costa e Bruno Sávio.
Olha aí.
O Chico da Costa fez o primeiro, né? E o Vina empatou e depois o Bruno Sávio fez o segundo. Isso a gente observa, é interessante, porque como a gente está vendo tantos jogadores aí, né?
Normalmente as negociações são os
pra
de lá
eles vindo
para
o Brasil, mas tem brasileiro também aí preenchendo aí as equipes aí da América Latina.
É isso aí. E vamos ao grupo G da Libertadores, porque tivemos aí. Isso na terça-feira, os 2 jogos, né? A gente já falou aqui, Caracas empatou com Rosário Central em 1-1 e o Atlético Mineiro venceu o Peñarol por 3-2. O Galo é o líder com 100% de aproveitamento do Grupo G, está com 9 pontos. O Rosário Central está em segundo com 4, Peñarol em terceiro com 3 e o Caracas é o lanterna com 1 ponto. Pelo Grupo H, tivemos aí ontem o Nacional do Uruguai vencendo o Deportivo Táchira por 2-1. E também ontem o Libertad perdeu em casa para o River Plate por 2-1. O River manteve 100% de aproveitamento, 9 pontos, lidera o Grupo H. O Nacional do Uruguai está em segundo com 6 pontos, Libertad em terceiro com 3. E o Deportivo Táchira é o saco de pancada do grupo, não pontuou ainda, é o lanterna.
É um grupo que não tem brasileiro, né, Marcão? Único grupo. Né, que não tem brasileiros aí, e o River Plate está com 9 pontos aí, ganhou todas as partidas, 100% de aproveitamento, que é uma equipe também a se bater nessa Libertadores.
É isso aí. E a gente segue adiante, 6h47.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Olha, falar um pouquinho aqui do nosso tetracampeão mundial de boxe, o Popó, que usou as redes sociais hoje para desabafar, viu? O ex-lutador reclamou de provocações e desrespeitos que vem sofrendo nos últimos tempos. Ele usou como exemplo o comportamento de Bambam, seu adversário em fevereiro, e detonou a atitude de Vitor Belfort, que tem o desafiado nos últimos meses. Aconteceram alguns assuntos muito chatos comigo em termos de provocações, o Bambam fazendo todas as provocações, desrespeitando, e ainda continua. Mesmo depois de ter amarelado em cima do ringue e mostrado a nível nacional a frouxidão de homem, o que não foi em cima do ringue, disse Popó. No confronto de fevereiro, o campeão mundial Popó nocauteou Bambam com apenas 36 segundos de luta. Com relação a Vitor Belfort, ele falou, ele fez uma luva, para quem não sabe, há mais de 15 anos, e até hoje ele tenta divulgar essa luva e não consegue, porque não foi para frente. Ele quer fazer isso, divulgar a luva, né? junto comigo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está querendo divulgar a luva dele, disse Popó, que aceita só a luta que ele quiser, pois ele já está aposentado.
Muito bem, Foque. Porque esse cara hoje, na atualidade de hoje, primeiro que ele está com quase 50 anos, está beirando os 50. E segundo que ele está parecendo uma Garrincha depois da Covid. Aquele corpão que ele tinha quando ele lutava, ele não tem mais não, meu irmão. Ele tá magro, ele tá velho, acabado, e ainda fica irritando o Popó. Ele é louco, acho que ele não tem.
Eu acho que isso
a consciência dele não é só não, porque o cara ficar despertando a ira em Popó, um cara desse é louco, porque, meu irmão, o cara normal, sem a ira dele despertada, ele já bate seguro, imagine ele subir no ringue com raiva do cara.
É profissional, né, meu amigo? É muito diferente, apesar de que o Vitor Belfort foi lutador do UFC.
Foi campeão do UFC,
foi campeão,
né?
Também.
Foi.
Mas apanhou
muito
também. Mas ele é um lutador de jiu-jitsu. Inclusive, você que é flamenguista, é curiosidade também aqui, pra você saber, ele foi da escolinha do Flamengo de futebol. E ele era um bom zagueiro.
Quem?
Vitor Belfort. Depois ele, como ele fazia jiu-jitsu lá no Rio, ele começou a participar de eventos assim, né? Ele tem até um problema aí que ele perdeu a irmã, que sumiu no Rio de Janeiro.
Sim,
nunca foi achada a irmã dele.
Era.
E ele casou com aquela menina, né? Que fazia um
programa. Conhecida feiticeira.
A feiticeira, que fazia aquele programa com o Luciano Huck aí. No canal de televisão.
Não sei o que, Prado.
Era tiazinha e. Mas ele jogou futebol na escolinha do Flamengo e é do métier ali do Flamengo, flamenguista e tal. Eu acho, viu, Júlio, que eles fazem isso aí até para vender o programa. Eu já
vender a luta,
vender,
né?
Vender a luta, é. E aí. Popó vai acabar aceitando, porque vai ficar muito irritado, e ele continua irritando Popó, e no dia da luta, em 3 minutos, eu vi isso aqui em Léo, foi feito isso aqui em Léo, não sei se você ainda, você já estava aí no métier do esporte, não sei você, Marcão, mas teve uma luta aqui de Maiguel com Paulinho da Mortuária.
Maiguel e Mãe Levita?
Eu ouvi
sim,
falar.
Sim, rapaz, falar. Uma coisa de cinema, na verdade, Léo Zé campeão. Porque eles passaram aí um mês e tanto, 2 meses, fazendo a propaganda da luta. Trocando farpas no meio da rua, fazendo treinamento na rua, correndo, né? E toda vez que paravam para falar, eles vendiam a luta. Encheu o ginásio de esporte, foi muita risada. Eles aguentaram lutar 3 minutos, depois não conseguiu nem se botar o braço para cima, e você e a turma fazendo um enfuque para um bater no outro, e um olhava para o outro e respirava fundo, porque não estava aguentando, puxava o ar, que se fosse na altitude, eles estavam desmaiados, os dois.
Desmaiado. Era nocaute duplo.
Não, né? Rapaz, foi muito engraçado. Eu acho que é isso aí, não dá outra, é isso aí que eles estão fazendo. E aí acabam marcando a luta, marca a data, eles vão pro treinamento, Popó fica chateado, chega lá, meu irmão, em 3 minutos, Popó, antes de tudo isso aí, a família de Popó toda é ligada ao boxe, o irmão dele foi lutador da seleção brasileira de Pan-Americano, lutou muitos anos também, eles são brigadores de rua. Então, o Popó...
Já tem toda uma história, não tem que provar mais nada.
Não, nada. Isso aí é tudo é brincadeira, campeão mundial, os maiores lutadores de boxe do Brasil de todos os tempos, né? Ele é De Jofre. Então, tudo isso aí tem que levar na brincadeira mesmo, dar risada, porque é isso que eles querem aí. E, na verdade, o entretenimento é isso, né, Marcos? Uhum. O circo é entretenimento.
O que então, não pode é um ofender a honra dos outros, né? Do outro, né?
Não, aí tem que ter cuidado com
ofender,
o que você fala, porque aí você machuca as pessoas. E aí, nem assim, nem na brincadeira é legal, né?
E o Bambam, fisiculturista, todo forte, mais alto, né? Não aguentou nada.
Agora imagine Vitor Belfort, que tá parecendo uma Garrincha depois da Covid.
Não, e Bambam, ele se joga no chão.
Mas o Vitor é lutador.
Não,
o
Vitor é lutador. Ele, se ele tiver
já magrinho, foi, rapaz.
Não,
já
mas
foi.
Ele é UFC. E é luta sem luva, né?
Foi o mais novo campeão do UFC, viu?
Ele não é brincadeira, não. Ele lutou muitos anos aí também. É luta muito mais complicada do que o Bambam. O Bambam se joga no chão lá e fica de costas.
Vitor Belfort, ele sabe lutar, né? Ele era do MMA, beleza. Só que ele tá desafiando o Popó para um boxe. Popó é especialista. Vitor Belfort, ele era mais é jogar o cara no chão e finalizar. Não, e chutar.
Burro. Ele era de boa.
Ele trocava. Não, pouco, ele trocava, ele mas trocava. Pouco. O negócio dele era mais finalização.
É mais jogar no entendeu? Chão e então, finalizar no chão.
Eu não sei não, mas eu acho que pra ele é desvantagem. Porque, sim, e o cara, depois quando ele tá na idade que ele tá, pra reconstruir o rosto fica difícil, viu? Porque se popó pega ele.
Tem luva. Piora no MMA.
É, piora no MMA.
Faltando 6 para as 7.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Para finalizar o nosso Gabriela Esportiva, olha, rivais de longa data, Boston Celtics e Miami Heat se enfrentaram pelo jogo 2 dos playoffs da NBA na noite de ontem. Mesmo com as atuações brilhantes de Jaylen Brown e Jason Tatum, os Celtics perderam o embalo do primeiro confronto e foram derrotados em casa pela franquia da Flórida por 111 a 101, né, Fredão?
Ô, Marcão, aí o Boston, eu falei e comentei ontem aqui que o Boston, inclusive, perdeu pouquíssimas partidas durante a temporada regular e é a equipe que mais pontuou e mais venceu. Então, é a equipe que está jogando a primeira colocada de toda a NBA, né, das duas conferências, e está jogando com o oitavo colocado que veio do play-in, o Miami Heat. Mas o Miami Heat também é uma equipe cascuda. Aliás, essas equipes aí, nós estamos disputando ainda 16 equipes brigando aí nos playoffs, né? Sim, então, sim. Todas são grandes equipes e, às vezes, uma equipe que está um pouco abaixo, por conta de alguma contusão durante a temporada regular, inclusive Filadélfia perdeu o Joel Embiid, e aí, que é o melhor jogador da equipe, é o jogador que mais pontua, a equipe sente, aí deixa de pontuar e perde algumas posições.
Aqui, mas, no momento, é tipo oitavas de final de um campeonato, né, esse playoff.
O playoff jogam 8 oitavas, equipes de uma conferência.
Depois vai para as quartas.
Aí, quando o campeão dessa conferência joga com o campeão da outra conferência. Uhum. São duas conferências, leste e oeste. Sim. Né? E os melhores
dois grupos, né?
São dois grupos de 8. Então o Boston é o primeiro, está jogando contra o oitavo, fez a primeira partida em casa, as duas primeiras partidas são em casa. Então o Boston foi e fez uma grande vitória, tranquila, primeiro jogo. O Miami veio muito bem ontem e o Boston não conseguiu, tentou, mas não conseguiu virar o jogo. O Spoelstra, que é o técnico do Miami Heat, o Miami Heat é uma grande equipe, inclusive não contou com Jimmy Butler, que é o jogador também, o cabeça da equipe, por conta de contusão, mas Tyler Hero jogou muito bem, a equipe toda, na verdade, o basquete é um esporte coletivo, Marcão. O Boston é uma equipe espetacular, os titulares e alguns reservas são espetaculares, é uma equipe bem montada, melhor inclusive do ano passado, que ela foi vice o ano passado, então a equipe ainda ficou superior ao ano passado, mas alguns jogadores não foram bem ontem. Porzingis, que é um jogador alto, né, que joga brigando ali dentro do garrafão, apesar de ser um ala pivô, ele tem as características de jogador de ala, que arremessa de fora, faz penetrações, mas briga dentro do garrafão. Mas ontem a equipe do Miami fez um jogo pontual. Porque você, quando quase todas as estatísticas, acho que eu comentei isso ontem, quando você ganha as duas primeiras partidas do playoff, que é melhor de 7 partidas, você ganha as duas primeiras, geralmente você encaminha a classificação no restante das 5 partidas que faltam. Uhum. Você precisa ganhar só mais 2. Então, isso facilita muito. Uma equipe, geralmente, que joga dentro de casa as duas primeiras, são equipes que estão melhores classificadas. Então, ela vem com a equipe mais poderosa.
E quem passar para a próxima fase aí, desse jogo, desses dois aí, Boston ou Miami, vai enfrentar o Cleveland ou o Orlando Magic, não é isso, Fredão?
Que são duas equipes. O Cleveland também, só que o Cleveland já ganhou as duas primeiras com o Orlando Magic e provavelmente é quem vai fazer esse jogo aí com o próximo playoff com o Boston, o Miami Heat. Eu assino que será o Boston. Mas tudo pode acontecer. Já vi muita coisa acontecer assim. Sim. E jogos que são decididos no último segundo. E é difícil dizer isso porque são equipes muito equilibradas, Marcão. Você imagine assim, uma equipe que ficou em oitavo nesse campeonato, nessa temporada, ele escolhe primeiro os jogadores no draft. E aí ele escolhe jogadores a dedo, jogadores espetaculares também, sim, jovens, trabalham durante 2-3 anos esse jogador e o jogador estoura. Inclusive nós estamos vendo aí alguns jogadores aí, Haliburton do Indiana Pacers, Anthony Edwards do 76, também o Shai Alexander do Oklahoma, jogadores assim, jovens de 22, 23 anos, com potencial fenomenal, jogadores que brilham os olhos das pessoas assistindo, sim, porque eles atraem até gente que não sabe nada de basquetebol, não entende o basquete, e fica apaixonado pelo esporte com esses jogadores aí que são espetaculares. Então, hoje nós vamos ter aí o Magic e o Cleveland, o terceiro jogo já. O Orlando Magic joga em casa, né, em Orlando. E o Cleveland Cavaliers, que é o Cavs,
está de visitante.
Está de visitante, mas já está ganhando de 2-0. Uhum. Então, você vê aí que. Mas tudo isso pode mudar. Já vi equipes aí, o próprio Golden State Warriors. Foi para as finais de um campeonato, chegou a botar 3-0, o que quase nunca aconteceu. Quem bota 3-0 nunca perdeu praticamente. 99% das estatísticas, as equipes ganham.
E tomou a virada.
E o Golden State tomou a virada. É. Então, o Golden State também é uma excelente equipe, né? Mas você contunde um jogador, Marcão, perde um jogador. Prioridade na equipe, e aí você acaba, vamos dizer, o próprio Miami Heat ganhou sem Jimmy Butler. Quem diria dizer isso? Uma equipe do Boston que, para mim, seria um grande campeão desse ano, inclusive para fechar com chave de ouro toda a sua temporada, né? Uma equipe espetacular.
Pela campanha na fase inicial, né?
Exatamente. É. Então, mas vamos em frente aí, tem muitos jogos muito bons aí.
Beleza. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta quinta-feira. Começando por você, Imperador Júlio César.
Deixa eu, antes do alô, dizer que o Colo-Colo contratou mais um grande profissional, né, para a segunda divisão. Desta vez não foi nenhum jogador. Mas você tem que ter também um time de futebol, né? Um bom profissional que também fica fora das quatro linhas, que é o massagista Sassá. Eu não conheço, nesses 20 anos que eu acompanho o futebol, nesses 20 anos de rádio, eu não conheço um massagista tão campeão como o Sassá. Por onde passa, levanta o troféu. E o Colo-Colo anunciou hoje a contratação do Sassá. Ele que recentemente trabalhou na primeira divisão do Baiano, no Itabuna.
Que assim continua, né? O Sassá, né?
Não, o Sassá é um excelente profissional. Inclusive está ouvindo a gente lá em Lauro de Freitas. Então o Colo-Colo anunciou hoje a contratação do massagista Sassá. E pode ser aí nos próximos dias ou nas próximas horas também ser anunciado aí o nome também de um grande roupeiro para comandar a rouparia do Colo-Colo. Mas por enquanto vou segurar o nome. É uma pessoa de Ilhéus, trabalhou, tem experiência, hoje está fora da cidade, mas está conversando com a diretoria do Colo-Colo. E quem sabe aí, vou torcer para que dê certo, porque também é outro excelente profissional, né, para se juntar aí aos que já estão no time do Colo-Colo, né, que a partir do dia 3 de maio agora já começam aí as atividades. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Wilson Salviano, está ouvindo a gente lá na Princesa Isabel. Alô, Wilson Salviano, aquele abraço. Mandar um abraço também para César Cutias e Dona Lena. Vem aí o Copão do Malhado, hein? Versão 2024. Eu vou ver se essa semana que vem agora a gente traz César Cutias aqui para poder falar do Copão do Malhado, essa competição de praia que é famosa, não só em Ilhéus, como, né, a Bahia toda já ouviu falar do Copão. Então, mandar um abraço para César Cutias e Dona Lena. Mandar um abraço também para o meu amigo Camilo Camargo, tá sempre ouvindo aí o Gabriel Esportiva, e hoje ele já mandou uma mensagem cedo, ó, tô ouvindo, vou estar ouvindo. Alô, Camilo, aquele abraço, hein? E a toda a torcida do Colo-Colo, terça-feira, vamos ter aqui a torcida Mancha Azul do Colo-Colo para bater um papo com a gente aqui, viu, Marcão? Anota aí na sua agenda. Forte abraço a você, a Fredão, a todos os ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta para fechar a semana.
Valeu, Júlio César, um abraço para você. Suas considerações finais, Fred Menezes.
Um abraço para Júlio também. Ele me fez lembrar aqui do massagista Pelé, aqui de Ilhéus, que acompanhou muita gente aqui muitos anos aqui acompanhando a gente nos Jogos Abertos, Jogos do Cacau, vários eventos, Campeonato Brasil, Copa Campeonato Baiano de basquete. Pelé sempre foi uma figura tradicional aqui dentro no ginásio de esportes aqui de Ilhéus e também no campo de futebol. E aí eu me lembrei do Flamengo, que ele era ligado ao Flamengo daqui de Ilhéus, futebol do Flamengo, né? O amarelo e preto de Gildásio, do pai de Jada. Então vamos dar um abraço aqui para Jada, para Bira Madureira também, para Pelé, para essa turma toda aí do esporte. E mandar um abraço aí para todos os ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Um abraço também para meu amigo Zé Maria, que está faltoso aqui na rádio, mas semana que vem deve retornar.
Isso.
Marcão, Bezerra, boa noite aí para todos. E amanhã nós estamos de volta para finalizar aí essa semana.
Valeu, Fred Menezes. Fredão, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva desta quinta-feira. A gente volta amanhã, a partir das 18 horas, no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, aproveite o abril de ofertas. O momento é agora. Já já tem Hit Parade com Tony Café.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.